Deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. Ponto 2. Votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando que na reunião já agendada com o Ministro do Estado das Finanças se possa, em ponto autónomo, abordar a situação do BCP, impactos na Teixeira do Arte e a atuação da Caixa Geral de Depósitos e do Estado. Conhecem o requerimento? O requerimento já foi, aliás, apresentado e creio que apreciado na anterior reunião. Hoje apenas estamos circunscritos à votação. E sendo assim, coloco à votação o Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Antes da votação, queria dizer algo, por favor.
É uma verdadeira interpelação à mesa, Sr. Presidente. Eu questiono o proponente se mantém a intenção de votação, visto que no debate que ocorreu há 8 dias, houve uma leitura maioritária no sentido de se informar, visto que esta audição é uma audição de agenda aberta, embora esteja à partida a conta geral do Estado como elemento fulcral. Mas é um debate com agenda aberta que, porventura, a solução seria informar desde já o Sr. Ministro que haveria um grupo parlamentar com intenção de colocar questões sobre esta matéria, de modo a que o Sr. Ministro não fosse apanhado desprevenido, vamos dizer assim, quando aqui estivesse. E se esta solução não resolve a questão do PCP, evitando a votação formal do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado José Lourenço, apenas para o situar, porque o Sr. Deputado José Lourenço é ainda relativamente novo nestas andanças e, portanto, é bom que eu lhe faça um pouco o histórico do que está a montante desta intervenção, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Há 4 audições do Sr. Ministro do Estado das Finanças no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. Essas audições são, por natureza, audições em que os temas são abertos, não há, temos uma agenda fechada, embora, por natureza, haja matérias que têm determinados prazos temporais para serem apreciadas e tratadas, que obviamente constituirão, por natureza, o enfoque principal da audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças quando cá vem. Mas isso não preclude a possibilidade de ser discutido todo e qualquer tema. A questão que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco agora aqui traz é exatamente esta. Independentemente do facto do Sr. Ministro das Finanças vir cá no dia 11 de março, salvo erro, 18, 11 de março, discutir precipuamente a questão da Conta Geral do Estado, tal não preclude a possibilidade de ser discutido qualquer outro tema, designadamente este que está aqui plasmado no requerimento do PCP. Vale isto para dizer, é o entendimento do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que não seria sequer necessário este requerimento, posto que, sendo a agenda aberta, pode-se discutir tudo e qualquer matéria. Queria ainda dar-lhe nota que, neste interim, tomei a liberdade, enfim, porque, e não era preciso ir a Coimbra para o saber, premonitoriamente, isso era incontornável, tomei a liberdade de, informalmente, já dar conhecimento, ter dado conhecimento aos administrações parlamentares, por via aqui dos serviços, de que este requerimento do PCP estava aqui presente, ainda não tinha sido votado, e, portanto, havia esta matéria para, provavelmente, o Sr. Ministro debater na sua próxima vinda à Comissão de Orçamento e Finanças. Mas o Sr. Ministro dos Estados Unidos já tem conhecimento do PCP, apresentou este requerimento e que este requerimento visa ouvi-lo sobre esta questão em particular. Feito este histórico da situação, tem Vossa Excelência a palavra.
Claro, que o nosso objetivo ao apresentarmos este requerimento era publicitarmos um pouco esta nossa intenção e não sermos, no dia desta presença do Sr. Ministro das Finanças na Assembleia, na Comissão, não sermos confrontados com a resposta de que tomou conhecimento naquele momento, não está preparado para responder. Portanto, perante isso, para nós, a questão pode perfeitamente não ser votada. Agora, esta nossa intenção já foi publicitada, é claro, o Sr. Ministro sabe, esperamos, perante as questões que iremos colocar, o Sr. Ministro, naturalmente, nos responda. Não vemos que esteja.
Bem, Sr. Deputado, na sequência do que adiantei, há já um conhecimento do Sr. Ministro das Finanças de que este requerimento existe e do seu tema. Eu vou apenas tomar a liberdade de o enviar formalmente para o Sr. Ministro dos Estados das Finanças para ele tomar conhecimento do mesmo. Enfim, acho que há um consenso formado aqui no, na Comissão das Finanças, nomeadamente da parte do Partido Socialista, intuo eu, de que não há nenhuma objeção a que o Sr. Ministro das Finanças, quando cá vier no dia 11 de março, debata também concretamente estas questões que estão aqui suscitadas pelo Partido Comunista no requerimento em apreço. E, sendo assim, não há necessidade de formalizarmos uma votação concreta do requerimento. Muito bem. Ponto 3. Distribuição do projeto de lei número 658/10, impõe limites à cobrança de despesas de manutenção de contas bancárias, relator Cava, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. que o Sr. Deputado Vítor Batista indica oportunamente, ficará então oportunamente indicado. Ponto 4. Apreciação e votação do relatório sobre a petição 217/10, pela intervenção da Assembleia da República, para que tome medidas relativas no sentido da empresa setor limitada na situação de dissolução não pagar o IRC, até à decisão do processo judicial em curso sobre a atribuição de custódia a herdeiros menores. Relator, Sr. Deputado António Preto. Tem Vossa Excelência a palavra. Antes de lhe dar a palavra, só uma nota absolutamente anódina e irrelevante, mas é uma questão, é um preciosismo. Reparei a tal depois, quando li o parecer, que está lá uma citação em latim que tem apenas um pequeno erro, que é contrário senso. Contrário é com O, é contrário senso com U. Apenas este detalhe. Não sei quem escreveu. É contrário senso.
Eu, Sr. Presidente, não sei se caia na tentação, já que estamos nessa área, de responder em latim e de fazer agora o relatório em latim. Mas, enfim, atendendo a que eventualmente...
Eu gostei do detalhe, só reparei...
Atendendo a que eventualmente só o Sr. Presidente é que perceberia aquilo que o meu latinório, e, portanto, eu vou evitar a tentação e vou... portanto, direto aqui ao assunto, dizer que a matéria, eu falei com o peticionário por telefone, a matéria que aqui está suscitada não é uma verdadeira matéria de petição, tem a ver antes com uma má prática administrativa da administração fiscal, que aliás, nos últimos anos, nos tem habituado, por vezes, a um comportamento prepotente e arrogante, em que pretendeu a uma sociedade que tinha informação que estava inativa, pretendeu cobrar o pagamento especial por conta. Ora, decorre da própria lei que o pagamento especial por conta só deverá ser liquidado sobre empresas que têm atividade. E, para além disso, há uma norma no artigo 83 do CPPT, estou a falar de cor, que, relativamente às sociedades inativas, que permite que a própria administração fiscal tome o impulso de pedir dissolução dessas sociedades. Portanto, nesta circunstância, acho que não é matéria para aqui ser avaliada, porque não se trata de alterar a lei. A lei está bem. Neste caso, muito embora nós, que também é do conhecimento público, pedimos a abolição do pagamento especial por conta, o que resolveria, de alguma maneira, isto de outra maneira. Mas, independentemente disso, o que nós temos aqui é uma má prática administrativa. As más práticas administrativas não devem ser sindicadas pela Assembleia da República. E, nesta circunstância, acho que a petição deve ser arquivada.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu também tive a oportunidade de ler a fundamentação da petição e a conclusão é certeira e irrepreensível. Não se trata de nenhum problema, trata-se de um problema de controle de legalidade, uma má prática administrativa. O controle de legalidade é feito pelos tribunais, não é feito aqui pela Assembleia e, como tal, não faz sentido a petição, a mesma tem de ser arquivada. Não há mais nenhuma intervenção. Considero naturalmente aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado António Preto. Apreciação, Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
É só para transmitir, para conste que todas as petições que estavam adstritas a deputados do PSD foram elaborados os respectivos relatórios e estamos com a casa arrumada.
Muito bem, acho que é motivo de regozijo do PSD e espero que esse exemplo seja repristinado pelos outros grupos parlamentares. Seria, de facto, magnífico. Ponto 5. Apreciação e votação das atas número 106 a 108. Há alguma objeção relativamente às atas 106 a 108? Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
108, tenho lá pequenas alterações, posteriormente, até ao fim da semana, poderia fazer.
Muito bem, então se não houver nenhuma objeção, como é habitual, consideramos aprovadas as atas, sem desprimor de uma ou outra sugestão de alteração que seja feita pelos grupos parlamentares. Havia mais um relatório, mas não está na agenda, da Sra. Deputada Hortense Martins. Eu penso que talvez não seja este momento oportuno de o apreciar. Seria avant la lettre, e portanto vamos esperar pela lettre. Ficará para a próxima reunião. Não há urgência também na versão do relatório. Por acaso já o li, porque ele já foi distribuído pelos seus deputados, mas não está na agenda. E não estando na agenda, é preferível marcá-lo para uma próxima reunião. Senhores deputados, muito obrigado e um bom dia para todos.